Em nome de Cristo Jesus, Pai, muito obrigado, obrigado mesmo, assim, pelo teu amor, tua bondade, tua misericórdia, fidelidade, Pai, a fidelidade do Senhor. Nós bendizemos o teu nome por tua fidelidade, a tua palavra que é inabalável, irremovível, é rocha firme. Nós estamos firmados na rocha, Senhor. Nós estamos arraigados no teu amor, enraizados em ti. Somos gerados do Senhor, ó Deus, esse amor inabalável, incorruptível, esse amor que não muda, permanece para sempre. Um amor que jamais acaba, Senhor, essa fonte inesgotável de virtude. Senhor, nossas raízes penetram em ti e nós somos renovados, vivificados. Senhor, nós somos inspirados, movidos à força do teu amor que se move, que nos impulsiona, Senhor, que nos induz, esse poder, a presença, o movimento do teu Espírito, nos induzindo, mesmo quando a nossa carne resiste, o teu amor nos constrange, nos induz, nos movimenta. E nós te bendizemos pela tua fidelidade em toda e qualquer situação, toda e qualquer circunstância. Somos movidos, sustentados, fortalecidos, renovados pelo teu amor, cheios da tua presença até transbordar. Bendito é o teu nome, gratidão, porque o Senhor nos fez participantes da tua natureza. Que haja um renovo de esperança, que todo espírito de desânimo, apatia, toda raiz de amargura, Senhor, eu quero orar, declarar mesmo nesse momento que a palavra, a promessa, o mover do teu espírito nos corações, remova, arranque, retire, Senhor, expulse dos corações aqui qualquer mínima raiz de amargura, aquela porção de fermento que faz perder toda massa. Então, em nome de Cristo Jesus, repreendemos agora, Deus, nós repudiamos no nosso coração e no coração de quem quer que seja, a todos que estão aqui conosco, seja removido qualquer raiz, qualquer resquício, qualquer presença de amargura nos corações, pela manifestação do teu amor, pelo testemunho do teu Espírito que diz que somos os teus filhos, ó Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. E amém, graças a Deus, graças a Deus, aleluia, aleluia, graças a Deus, aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor e a sua fidelidade, nenhuma mínima raiz de amargura nos corações, amém? Em nome de Cristo Jesus, vou remover aqui momentaneamente os comentários e a gente vai seguindo, né? A gente compartilhou no domingo sobre o princípio da terra prometida, aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que Deus firmou, aquilo que Deus gravou em promessa, uma terra, um lugar onde a glória dele se manifestasse, onde nós pudéssemos florescer, uma condição de vida, né? De bem-aventurança, promessa de Deus para nossa vida, bem-aventurança, a gente poder testemunhar, manifestar, revelar essa fidelidade de Deus de forma tangível, palpável, materializada. Então, a terra prometida. E aí, ontem a gente compartilhou sobre a questão dos afetos, né? Que há algumas circunstâncias que podem nos impedir, nos mover desse lugar. Há certas coisas que muitas vezes nos impedem de permanecer nesse lugar de encontro, lugar onde Deus quer nos encontrar. Amados, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. O segredo da vida cristã não é querer que Deus nos encontre onde nós gostaríamos que Ele nos encontrasse. O segredo é nós estarmos onde Deus quer nos encontrar. A gente foi desenvolvendo uma teologia infantilizada. Existem certas coisas na nossa vida que fazem sentido enquanto a gente não tem conhecimento. Enquanto a gente é menino, enquanto a gente não tem maturidade, então enquanto não temos maturidade, e Paulo fala disso assim com muita segurança. Paulo diz assim, quando eu era menino, como menino, eu fazia as coisas próprias de menino. Então, eu tenho compartilhado aqui que muitas coisas na nossa vida elas não estão erradas. Elas são impróprias. Às vezes, certas posturas, certas atitudes nossas, elas são próprias de criança. Então, quando eu era menino, elas eram adequadas. Agora, não é que elas sejam erradas, elas são impróprias. Então, na medida que o tempo vai avançando, temos que amadurecer. Deus quer trabalhar a nossa maturidade. Ele quer que nós cheguemos à estatura. Então, é o lugar onde Ele quer nos encontrar. E Deus quer nos encontrar no lugar da maturidade, no lugar da consciência. E às vezes a gente está como criança, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. A gente está querendo, como criança, que Deus nos encontre no lugar onde nós queremos que Ele nos encontre. Isso é infantil. Se a criança dando birra, esperando que o pai e a mãe vai até onde ele está. Então, quando eu era criança, quando eu não tinha conhecimento, isso era próprio, e meu pai e minha mãe faziam isso, mas depois que eu cheguei a ser adulto, isso, os pais que verdadeiramente amam seus filhos, não podem fazer isso. Então, sai desse lugar onde você gostaria que Deus te encontrasse, e vamos deixar o Espírito de Deus nos mover, nos conduzir ao lugar onde Ele quer nos encontrar. Em nome de Cristo Jesus, uma caminhada, um entendimento, uma posse, né, adulta. Então nós desenvolvemos uma teologia de invocar Deus, e não de entrar na sua presença. Você pode prestar atenção. Pode prestar atenção. Você vai num culto hoje, a liturgia toda, no sentido de invocar que Deus venha, que o Espírito venha, que Deus isso, faz aquilo. Então, e não é essa disposição, como diz lá em Hebreus, nós entramos na tua presença, nós com ousadia, ele abriu, ele rasgou o véu para que a gente entre, para que a gente se conscientize, para que a gente amadureça, para que a gente tome posse desse lugar. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. E aí ontem a gente falou sobre isso, sobre uma das coisas que pode nos mover, nos impedir de estar nesse lugar, são os nossos afetos, que às vezes a gente está achando, está se dedicando, esmerando, e acha que é o sacrifício, é o zelo, é a disciplina, um punhado de coisa. E Jesus escrevendo na igreja de Éfeso, ele diz, olha, eu sei tudo isso, mas tem algo aqui que você caiu, você saiu desse lugar, né? Que você descuidou, você negligenciou os seus afetos. E hoje eu queria ler com vocês um outro texto que fala também sobre isso, abordar um outro aspecto prático disso, que está lá em Mateus 25. Então aqui em Mateus 25 diz assim, então o reino dos céus será semelhante, presta atenção, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Então tá bom, elas foram lá, elas estão se movendo para o lugar do encontro. Então não é o esposo que vem ao encontro delas, mas elas é que estão caminhando. Então é uma caminhada ao lugar do encontro. E cinco delas eram prudentes, no entanto cinco eram nécias, tolas, loucas. Então ele está dizendo que há uma condição, né, de prudência, e há uma condição de imprudência, né, de loucura, é uma insanidade. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Presta atenção. Elas encheram as lâmpadas, mas não levaram nenhum azeite extra. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, além do azeite que estava nas suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas. Então o esposo demorou. E elas dormiram. À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo e saí-lhe ao encontro. Está vendo? De novo, o esposo está vindo ao lugar do encontro. Então o esposo não está vindo até onde elas estão, não. Ele está vindo ao lugar do encontro. Agora elas têm que caminhar até esse lugar do encontro. Então às vezes nós estamos achando que Deus vai facilitar para nós vindo até onde a gente está. Não, nós é que temos, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui, em nome de Cristo Jesus. Essa coisa infantilizada de buzinar, de seduzir, de atrair Deus, até onde a gente está, isso é infantil. Quando eu era menino, eu fazia as coisas menino. Agora Deus quer que eu avance, que eu cresça, que eu amadureça, para ir, ele vem até o lugar do encontro, e aí nós temos que caminhar até o lugar onde ele quer nos encontrar. Então o noivo está vindo, e aí elas dormiram num lugar, e elas têm que estar preparadas agora para completar o processo. E elas dormiram, aí vem o noivo, saiu do encontro, então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, elas foram lá acender a lâmpada. Então as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vocês. Vão e a quem vende, e compra e corre. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta. E ele respondeu: em verdade vos digo que não conheço vocês. Vigiem, porque não sabem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, diz assim, ó, aquelas que estavam preparadas entraram com ele. E eu queria compartilhar com você sobre o entendimento que o estar preparado é estar preparado para exceder e além. Então muitas vezes as pessoas não estão no lugar onde Deus quer que a gente esteja porque elas não estão preparadas para ir além, para exceder. E elas têm uma falsa ideia, né, da coisa do estrito cumprimento da obrigação. Então tem gente que diz assim: ah, pastor Paulo Júnior, eu não aguento mais, eu estou no meu limite. No seu limite? Então eu vou dizer uma coisa: no seu limite, você não estará no lugar onde Deus quer te encontrar. Deus não virá nos encontrar nos nossos limites. Ele será encontrado naquilo que excede nossos limites. Então muita gente não está preparada para exceder, porque ela está condicionada a atuar no estrito limite das suas obrigações. Ela estabeleceu o perímetro, e Deus quer transpor, transgredir, superar os nossos limites, nos surpreender a nós e a todos. Então muitas vezes a gente se coloca na vida achando que é suficiente ter as lâmpadas cheias e não estar preparados para recarregar as lâmpadas. E Então Deus será encontrado naquilo que excede e não naquilo que é óbvio. E muitas vezes nós estamos querendo viver uma espiritualidade da obviedade. E aí nós estamos achando que o que excede são as emoções, são as coisas extraordinárias. Então nós estamos querendo viver muitas coisas em Deus assim, no extraordinário, no evento, nas emoções, nos sentimentos, e não no compromisso. Então, e sem perceber, a gente vai se tornando uma pessoa de obviedades. Às vezes no seu ressentimento, no seu desânimo, às vezes na sua amargura, na sua apatia, você está apático, desanimado, desencorajado, tá ferido, de uma forma óbvia. Estar nesse lugar é uma obviedade. E no limite das obviedades, nós não vamos nos encontrar no lugar onde Deus quer nos encontrar. E aí, assim, às vezes a gente depois quer responsabilizar as pessoas. A gente quer que as pessoas façam essa compensação por nós. E elas não vão fazer. Porque isso é uma responsabilidade nossa. Então nós muitas vezes queremos cobrar. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Né? Às vezes a gente quer cobrar das pessoas que elas nos ajudem naquilo que a gente negligenciou. Amém. Às vezes você está querendo cobrar das pessoas que elas compensem você naquilo que você mesmo negligenciou. Isso é coisa de criança. Isso é uma imaturidade. Então, exceda. Esteja preparado para surpreender e ser surpreendido. Esteja preparado. A preparação não é o condicionamento ao óbvio. Muita gente acha que se preparar é se condicionar ao esperado. Eu conheço muita gente que está se preparando para o esperado. E sabe, amados, a gente vai estar verdadeiramente preparado é quando a gente estiver pronto para o inesperado. Vou repetir. Tem muita gente achando que está preparado é estar pronto para o esperado, o previsível, o óbvio. Então tem muita gente se preparando dentro do limite da sua previsibilidade. Esteja preparado para aquilo que excede o que você consegue prever ou antecipar. Esteja preparado para ir além das suas obviedades. É simples, tem gente que fica se preparando para um eventual desastre, uma fatalidade, um problema. Tem gente se preparando para aposentadoria. Tem gente se preparando para parar e não para continuar. Tem gente se preparando para se conformar e não para surpreender. Vou dizer, amado, tem gente se preparando para se conformar e não para surpreender. Você está hoje preparado para se surpreender ou para se conformar? Você está se preparando para ser uma conclusão óbvia daquilo que foi trabalhado no limite estrito das suas competências? Ou você está preparado para exceder? Para ir além do que você mesmo seria capaz de pedir ou pensar? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, tem uma coisa que pode nos tirar, nos impedir de estar no lugar onde Deus quer nos encontrar. É essa falsa ideia de preparação dentro dos limites da nossa competência, da nossa obviedade, das nossas expectativas. Né? E aí a gente não está preparado para exceder, para transpor, para surpreender. Então aqui está dizendo, as virgens sábias estavam preparadas, porque não era previsível, porque não era esperado. E sabe quem acabou surpreendendo? É o noivo. Porque muitas vezes você pensa que Deus está na obrigação de cumprir os nossos horários. Não, mas Deus empenhou uma palavra e ele vai cumprir essa palavra. Mas o tempo, deixa Deus ministrar o nosso coração. Deus fez a promessa, empenhou essa palavra e ele vai cumprir essa palavra. Mas o tempo de cumprir essa palavra pertence a ele. Ele não está fechado, enquadrado, ele não vai nos satisfazer na nossa mediocridade. Por isso que ele diz, vem para os meus caminhos, porque eles são mais altos que os seus, e vem para os meus pensamentos, porque eles são maiores do que os seus. E muitas pessoas estão querendo enquadrar, restringir, limitar Deus aos seus caminhos. Ah, Deus é o meu companheiro do caminho. Não, amados. Deus não é nosso companheiro no caminho. Nós é que somos companheiros de Deus no seu caminho. Deus não está aqui para dizer amém para os nossos pensamentos. Nós é que estamos aqui para dizer amém aos pensamentos dele. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor, boa noite. Seja fortalecido, renovado, inspirado. Amém? E que você e eu estejamos preparados para exceder. Tá bom? Um forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser, nessa mesa preparada, né, na viração do dia. Até lá.